Olá, Viva. Boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao indispensável debate semanal sobre a política de Braga, na antena da Rádio Universitária. Hoje, os comentadores residentes habituais são o João Granja, do PST, e o Jorge Cruz, do PS, e a convidada é a Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda. É por ela, precisamente, que vamos começar com o tema surpresa, já de imediato. Digo-lhe apenas que, no tema central, iremos falar de ciclovias, enfim, isto a propósito, e de mobilidade suave no Conselho de Braga, isto a propósito das obras que foram aprovadas esta semana na reunião de Câmara, obras para reabilitar a ciclovia da zona de Lamaçães. Mas agora vamos então ao tema surpresa escolhido pela Alexandra. Alexandra Vieira, bem-vinda.
Olá, cumprimento todos e todas os que nos ouvem, cumprimento também o João, o Jorge e o Alexandre. E hoje, dois dias depois do 25 de Abril, que celebrou este ano, que celebra este ano 45 anos, eu gostaria de trazer aqui à discussão e a este programa um tema que para nós no Bloco de Esquerda merece alguma reflexão e alguma problematização. E qual é o tema que eu trago cá? Há um ano, precisamente, numa ação pacífica e simbólica, aderentes do Bloco de Esquerda decidiram cobrir a estátua de Gomes da Costa, que está numa zona nobre da cidade, exatamente na Praça do Popolo, em frente ao edifício onde funciona também a Câmara Municipal de Braga. Essa ação sofreu algumas críticas e nós estávamos à espera delas, inclusivamente até uma moção de repúdio na própria Assembleia Municipal, mas na verdade a questão merece alguma reflexão. E porquê? Porque não se trata de varrer a memória, nem se trata de reescrever a história. Bem pelo contrário, trata-se de saber o que é que efetivamente queremos na memória coletiva e naquilo que ocupa o espaço público no que diz respeito aos monumentos evocativos e às estátuas das figuras que estão nos espaços públicos. E é precisamente porque queremos lembrar a história, não é, que achamos que as sociedades, as comunidades, as cidades e os países também devem fazer essa reflexão. Eu lembro aqui, por exemplo, uma avenida central da cidade, a Avenida da Liberdade. Quem é que se lembra que a avenida já se chamou a Rua das Águas? Já se chamou também a rua da Liberdade na altura da República, depois, na altura da ditadura, chamou-se Marechal Gomes da Costa e 40 dias depois, ao 25 de Abril, em 74, retomou o nome Avenida da Liberdade. Lembro também que, por exemplo, em Espanha, aliás, em Portugal, na altura do 25 de Abril, formou-se uma comissão para rever a toponímia. A Ponte Salazar, por exemplo, passou a chamar-se Ponte 25 de Abril. Em Espanha, também há uma comissão nesse sentido, que há uns anos esta parte tem vindo trabalhar. O ano passado chamou-se a atenção, o ano passado a cidade de Madrid resolveu também remover alguns desses monumentos e algumas dessas estátuas, e agora a decisão é remover totalmente de todas as cidades de Espanha. E porquê? Porque, precisamente, é respeito às vítimas do franquismo. Ora, esta nossa ação, o ano passado, mereceu algumas reações negativas, quando nós, efetivamente, queríamos discutir a razão pela qual aquela estátua está naquele sítio. Além de Gomes da Costa ter sido uma das pessoas responsáveis pela implantação da ditadura militar, que depois vai levar à ditadura salazarista, e no total são 48 anos num pesado regime em que não há liberdade, existe censura, houve uma guerra em África, houve fome, miséria, analfabetismo, imigração, etc, etc. A própria estátua foi colocada naquele espaço na comemoração dos 40 anos do golpe militar que instaurou a ditadura militar, e foi a propósito disso que o ditador Salazar esteve pela segunda vez em Braga. Portanto, representa duplamente a ditadura, não é? Nesse sentido. E por isso achamos que era importante fazer este debate, é importante esta discussão, é importante que os próprios bracarenses percebam quem é que efetivamente foi Gomes da Costa, porque aquilo que perdura na memória coletiva é que ele foi um herói, e isso provavelmente é algo que podemos discutir, porque não é isso que está na história, não é? achamos nós que 45 anos depois do 25 de Abril, manter alguns símbolos desse período podia ser discutido, problematizado, e provavelmente a estátua estar localizada num outro sítio, não tão visível, não tão nobre, de maneira que, pronto, a memória se mantivesse, mas não fosse assim tão visível este símbolo da ditadura salazarista.
Ok, ora aqui está uma forma de também assinalarmos o 25 de Abril aqui no programa. João Granja, bem-vindo. Esta é uma questão, como dizia no início a Alexandra Vieira, que o Bloco de Esquerda já levantou no ano passado, enfim, tem-se falado muitas vezes até de outras estátuas, não só do Marechal Gomes da Costa. Como é que vê esta questão? Concorda que se deve fazer a reflexão à volta disto e remover a estátua para outro local?
Alexandre, em primeiro lugar, um cumprimento a vocês aqui no programa, uma saudação também aos nossos ouvintes. Muito bem, quer dizer, eu respeito naturalmente a posição da Alexandra. Eu gostaria de dizer, por exemplo, neste caso em concreto, se tivesse hoje em causa colocar uma estátua do Marechal Gomes da Costa naquele local, seguramente não contaria com o meu apoio. O que se passa aqui é diferente. É que, aquilo, digamos, aquilo faz parte, marca uma fase da história do país, e aquilo que me impressiona é que, de facto, eu julgo que a comunidade não reconhece esta carga negativa que é que a Alexandra sublinha em relação à figura, porque nós andámos 44 anos do pós-25 de Abril sem nunca ninguém ter levantado esta questão. De forma, digamos, com esta veemência com que o Bloco o fez há cerca de um ano.
Mas a estátua chegou a levar sofreu um atentado bombista, digamos assim.
Eu julgo que não há digamos, nenhum movimento social a exigir isto, a colocar esta questão. Eu acho que não é uma questão relevante. Eu acho que é uma bandeira que o Bloco quis criar e quis levantar. Muito bem, tem todo o direito de o fazer e atribui uma importância e uma carga que eu acho que não justifica e que não vejo relevo para ser, digamos, uma causa tão importante, mas naturalmente que respeita a posição do Bloco, mas julgo que não tem a relevância nem faz o sentido, que nem tem o sentido que eles lhe querem atribuir. Porque é isso mesmo, quer dizer, nós não vamos reescrever a história, não vamos afastar todos os símbolos de fases menos bonitas da nossa história, não me parece que isso seja muito relevante, e depois também estar, quer dizer, tirar a estátua dali para levar para um sítio com menos visibilidade, quer dizer, então, para isso deixa lá estar, não incomoda ninguém, não faz mal a ninguém. Marca a sua época, marca a sua história. Nós também tivemos em Braga as alterações de toponímia, mudaram os nomes de ruas, removeram-se estátuas, e aquela, digamos, na altura não constituiu problema e aguentou até aos nossos dias. Isto para mim é uma questão sem relevância e sem expressão.
Jorge Cruz, bem-vindo. Acha que também é uma espécie de não-assunto, digamos assim, diria, não só a estátua de Marechal Gomes da Costa, mas também até de outras figuras mais ou menos ligadas ao tempo da ditadura, de projeção nacional, ou outras de âmbito mais local?
Bom, começo pela saudação habitual a todos os leitores e aos presentes, também aos colegas do painel, ao moderador, obviamente, também. E, sobre isto, eu se calhar, lá está, às vezes tiro a bissetriz, eu acho que faria todo o sentido eventualmente criar uma comissão eventual para analisar tudo o que é toponímia na cidade de Braga e...
Ou seja, podia aproveitar-se a embalagem da comissão criada agora, por exemplo, para as freguesias, para a eventual reorganização das freguesias, criando outra comissão. Outra comissão.
Isso é outra história, e, na minha opinião, uma história triste. Mas isso é outra coisa. Uma história triste porque o Presidente da Câmara criou uma comissão leonina para tratar de um assunto que devia ser tratado pé de igualdade por toda a gente, e não é assim que vai acontecer, porque quando for na altura de votar ele tem todo o peso e, portanto, não me parece bem. Mas isso é
outra
história.
Dias vamos tratar aqui isso o assunto, ou algum tema surpresa, ou eu próprio trarei isso porventura como tema central.
Em relação a isto, eu acho que nós temos uma série de questões que deveríamos resolver, não apenas com a história, mas também com a atualidade. Porque se dá, por exemplo, nomes de ruas, eu acho que não há um critério para a atribuição de nome de ruas na cidade. Por um lado, pega-se em nomes, enfim, nomes de peso, e colocam-se não sei aonde, numas urbanizações que ninguém conhece, que não sabe, que não têm dignidade, e depois pega-se outros nomes que aparecem aí em sítios mais centrais, com mais dignidade. Enfim, parece-me que não há um critério claro, objetivo, ou se calhar nem há critério.
E já detectei que há nomes, ou melhor, o mesmo nome em ruas diferentes.
Sim. Portanto, eu acho que devíamos era começar por aí. Em relação às estátuas, as estátuas levantam um problema sempre, que é, eu percebo a posição do Bloco, percebo a posição do João, embora o João agora disse uma incorreção, que foi... Eu não estou a ninguém. Está a estorbar o mercado municipal. Neste momento está a estorbar...
Tiras um bocado de
espaço. De certa maneira, realizou-se a nossa ação, concretizou-se por um tempo mais prolongado, porque aquele barracão todo tapa, efetivamente, a estátua.
Mas eu percebo e acho que a ação do Bloco teve um condão, que foi o de trazer para a discussão esta questão. Que, infelizmente, não teve a continuidade que se calhar deveria ter e mereceria ter. Não concretamente em relação àquela estátua, mas à questão em si, toda ela que eu falei, quer das estátuas, quer também e principalmente da questão...
Mas porquê que o Jorge acha que não teve continuidade? Será incómodo, digamos assim, é um assunto incómodo?
Quer dizer, porque uns acham que é um não assunto, outros acham que não vale a pena discutir... se calhar outros têm medo da extensão, da verdadeira extensão da discussão das estátuas, eventualmente vai tocar aí noutros sítios.
Se calhar as estátuas, é que até estão mais de fresco.
Pois, é isso, e portanto pode também ter a ver com isso.
Já agora, Alexandre.
Sim, deixem-me só aqui contrapor relativamente àquilo que o João Granja disse, que tem a ver com a naturalização. Quer dizer, lá porque a estátua está há décadas naquele espaço, ou esta ou outras, não quer dizer que não se possa abrir a discussão e os cidadãos não possam ser chamados a pronunciar-se. Claro, não é? Até porque, nos tempos que correm, não é? estamos nós a assistir a um recrudescimento de umas certas ideias de extrema-direita, convém que se faça esta discussão e se perceba todas as implicações que têm, por exemplo, as homenagens que volta e meia se fazem na base da estátua, não é? Quem são estas pessoas que, pronto, usando da sua liberdade de expressão, fazem essas homenagens a esta figura da história de Portugal. Reparem, nós não queremos apagar a história, não é isso que a gente quer que as pessoas aprendam história, mas não necessariamente desta forma. Até porque, eu lembro ao João Granja que o ano passado nós fizemos aprovar, se bem que não por maioria, uma moção que recomendava então à Câmara Municipal de Braga que tivesse o cuidado de fazer uma legenda científica do ponto de vista histórico nas estátuas que estão nas praças na cidade de Braga. E um ano passou e isso não aconteceu. Portanto, pelo menos os cidadãos têm de estar informados sobre quem é que são aquelas figuras e, de facto, aquela estátua imponente de um militar que ficou na memória coletiva como sendo um herói pode não corresponder à verdade, não é? E se está naturalizado, então há que desnaturalizar estas situações e de abrir a discussão aos cidadãos. Até no quadro de uma democracia participativa, não é? Quer dizer, não há situações adquiridas, as sociedades evoluem, os tempos evoluem. Aquilo que nós colocamos nas praças e os nomes que escolhemos dar às ruas têm um significado simbólico, não é? E contribuem para a construção da chamada memória coletiva.
Ok. Avançamos para o tema central. Na última reunião de Câmara, esta semana, foi aprovado o concurso público para a requalificação da ciclovia da variante da Encosta, enfim, fica ali na zona de Lamaçães, e também a sua extensão até à zona do campus de Gualtar da Universidade do Minho e ainda a conexão com a ecovia do Rio Oeste. A obra deverá arrancar no início do próximo ano e custará cerca de 2 milhões e 800 mil euros. Ora, precisamente o custo da obra é um dos pomos da discórdia, com o PS a acusar o Presidente da Câmara, Ricardo Rio, de má gestão dos dinheiros públicos, dado que há 14 anos, quando foi construída a ciclovia, a obra custou cerca de 250 mil euros e agora a requalificação ficará por 10 vezes mais, sensivelmente, uma ciclovia que tem cerca de 4 km e 400 metros. Esta acusação foi refutada por Ricardo Rio. Por um lado, argumentou o Presidente da Câmara que se trata de efetuar correções de fundo ao que está feito, designadamente no que se refere a questões de segurança, e por outro lado, porque se trata de estender também a via ciclável, como eu já referi, a outras zonas. Partindo então deste pretexto da atualidade, desafio-vos a refletirem sobre a reafirmada aposta desta maioria municipal nos modos de mobilidade suave, mas designadamente na mobilidade ciclável. Por outro lado, se a maioria e o seu presidente estão a cumprir as promessas eleitorais que fizeram, também como é que encaram, por exemplo, as reiteradas críticas provenientes de algumas entidades da sociedade civil, como é o caso da Associação Braga Ciclável? E, já agora, começo pela Alexandra Vieira, como é hábito, até poderíamos avançar por este aspecto de referente à questão dos dinheiros, da acusação do PS de que há má gestão de dinheiros públicos nesta obra. Concorda? Partilha essa visão do PS?
Sim, de facto, parece ser um pouco excessivo que reabilitar 4 km e 400 metros de uma via ciclável por 2 milhões e 800 mil euros, de facto, parece bastante exorbitante. Fazendo as contas, isto significa que cada quilómetro custará 600 mil euros. Numa cidade em que, efetivamente, a questão da circulação dos veículos motorizados, a necessidade premente de construir ciclovias, optar por reabilitar uma ciclovia que não pode ser, que não serve para a mobilidade suave, dá que pensar. E não serve porquê? Porque ela começa na Falperra, não é? Que existe e que está realmente bastante degradada, e termina ali perto da Universidade do Minho. Serve então apenas 3 funções: a desportiva, a de lazer e, segundo o Presidente da Câmara, a vertente da prática desportiva relacionada com a saúde. Portanto, não cumpre o desígnio de constituir uma rede ciclável que possa substituir o transporte motorizado individual. E aqui chama a atenção que nas cidades, enfim, mais avançadas neste domínio, as pessoas são capazes de se deslocar para o trabalho, são capazes de deslocar da sua residência para um outro meio de transporte que o leva a outra cidade usando a bicicleta. Há cidades onde o transporte de mercadorias de menor dimensão já é feito por bicicleta, mesmo a distribuição de refeições e de medicamentos às farmácias já utiliza este meio de locomoção. Portanto, a bicicleta não é apenas desporto, lazer nem saúde. Pode ser, efetivamente, uma forma alternada das pessoas se deslocarem. E, claro que, mais amiga do ambiente, e, claro que, ajudando, então, a diminuir o tráfego intenso que a cidade tem. Portanto, no programa da coligação estava, de facto, a criação de uma rede estruturante pedonal ciclável e articulando com os transportes públicos. Essa rede, esse plano, chegou a ser anunciado várias vezes durante o ano de 2018, mas nunca, efetivamente, esse anúncio público se concretizou e até agora continuamos à espera que, efetivamente, essa rede ciclável seja, então, anunciada e se demonstre, então, os tais 70 quilómetros que estavam no programa da coligação, se é que eles vão existir um dia.
João Granja, concordo com esta visão da Alexandra em relação a vários aspectos?
Tenho uma visão diferente, não concordo, porque tenho uma visão diferente e tenho alguns elementos objetivos para suportar a minha análise. Em primeiro lugar, clarificar uma questão, que é uma questão que, por vezes, anda no domínio público, julgo que não da melhor forma. É importante que se diga que o objetivo dos 70 km da ciclovia vem do tempo do PDM do engenheiro Mesquita Machado. Isso já constava desse PDM. E, no fundo, o que este executivo foi assumir esse objetivo e assumir a responsabilidade de o concretizar ao longo de vários anos. Por isso, é importante perceber de onde é que isso, digamos, de onde é que provém, que se traduz num compromisso que foi reassumido e reforçado, porque, digamos, a nova maioria, com a mudança de governação, podia ter havido uma demarcação desse objetivo, não houve, por isso há a intenção de continuar a desenvolver trabalho com vista a cumprir esse objetivo. Em segundo lugar, para dizer que a Alexandra fez ali referência, de facto, a um plano, que é um plano importante, aliás, sobre o qual o Jorge até já falou também sobre esse tema no passado recente, que é a questão do plano de mobilidade. O plano de mobilidade é um trabalho que está a ser desenvolvido, foi, digamos, encomendado a uma empresa da especialidade, é o gabinete da engenheira Paula Teles, que é o mesmo gabinete que está a fazer também para Guimarães, já produziu alguns relatórios preliminares, nomeadamente com as questões da velocidade e com as questões da articulação com as ciclovias. Por isso, é importante que se perceba que ainda não há, neste momento, plano de mobilidade, mas que há um trabalho que está a ser desenvolvido em relação a esta matéria. É importante perceber-se, porque quem vê este assunto a cru tira a conclusão que a Alexandra tirou, quer dizer, isto aparentemente parece muito dinheiro. Mas é importante que se perceba que, apesar da designação do projeto seja uma reabilitação, eu diria que isto é mais caro do que fazer uma coisa de raiz, porque o que se propõe fazer é transformar um conjunto de pinturas no chão e um conjunto de lancis que foram feitos a martelo à porta das eleições para atirar uma ideia para cima das pessoas, e hoje é preciso, no fundo, reabilitar aquilo, transformando numa verdadeira ciclovia. Se não vejamos... Uma das principais dificuldades é o reperfilamento, porque ali temos ciclovia, carros e depois o passeio. Toda essa estrutura vai ter que ser alterada, porque a ciclovia vai passar a rolar, digamos assim, junto ao passeio e vai ter que ser alargada, precisamente para cumprir, digamos, as medidas de padrão mínimas, e vai ter que ser, digamos, alterado e modificado o piso, diferente daquele que hoje lá está colocado. Isto é importante para também, depois, em articulação com este trabalho, se alterar aquela que tem sido a grande dificuldade daquela ciclovia, que são os cruzamentos, que é, de facto, um dos grandes problemas daquela ciclovia e que tem trazido problemas graves de segurança. Não é por acaso que tem muito menos frequência do que a outra ciclovia e que, inclusive, há muitas famílias que não deixam que as suas crianças andem ali precisamente pelo risco que aquela ciclovia tem ao nível da segurança. Isso o que é que vai implicar?
Aliás, eu até diria que há mais pessoas a caminhar
do que propriamente a utilizar a ciclovia noutras circunstâncias. O que é que vai obrigar, e é preciso consultar o projeto para se perceber isto, é que vai haver um redesenhar das rotundas, elas vão ser redefinidas, precisamente para quê? Para assegurar um elemento muito importante para aumentar a segurança da ciclovia, que é uma redução da velocidade do trânsito automóvel. Porque se este trabalho complementar não for feito, as questões de segurança não ficam salvaguardadas em relação à ciclovia, nomeadamente nas zonas de atravessamento. Aliás, este projeto, que conta com apoios comunitários no âmbito da candidatura ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, mais conhecido pelo PEDU, visa precisamente esta ideia de dar características de qualidade à via, modernizá-la e integrá-la, no fundo, também na rodovia, de forma a poder chamar-se verdadeiramente uma ciclovia. E se consultarmos o projeto e percebermos, digamos, no fundo, toda esta exigência e toda esta envolvência, naturalmente percebe-se que, então, assim, a verba não será tão grande quanto parece, dada a envergadura dos trabalhos que se propõem fazer para, de facto, se poder chamar verdadeiramente ciclovia àquela estrutura. Uhum. Para além de que a articulação e a ligação com outra ciclovia vai também obrigar a fazer algumas obras de vulto, também, naturalmente, custam algumas verbas significativas.
Portanto, pelo que percebi, ficou claro, não há mais gestão dos fundos públicos.
Achamos que não, até porque aquilo que vale a pena é, eu digo, naturalmente, para os cidadãos é mais complicado, mas julgo que em relação aos partidos e particularmente em relação aos vereadores, que têm uma obrigação acrescida, julgo que faz sentido, antes de produzirem essas críticas, que consultem, digamos, o projeto em si e percebam a dimensão do que vai, do que se propõe a fazer lá, para perceber que aquilo que está orçamentado faz sentido face à dimensão da obra.
Uhum. No tema anterior, o Jorge Cruz assumiu fazer a Bissetriz, e agora?
Não, agora não. Eu não faço Bissetriz nenhuma. Eu só gostava,
então, acha que é mais
começar, de fazer uma pergunta ao João, se me é permitido. É que ele terminou dizendo: julgamos que não há mais gestão. Podes especificar melhor?
Não, porque eu não
julgamos
sou.
Quem,
eu,
quem,
eu não, não. Quem julgamos, é um plural majestático.
Ah, bom, pronto, está bem.
Plural majestático.
Não, está bem, está bem. Não é que quando se
sim,
julgamos.
Sim.
Eu
é um plural majestático.
Não, 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 não. Bom, eu começo por...
E julgamos uma razão simples, quer dizer, eu não sou engenheiro civil, eu, digamos, aquilo, a análise que eu faço...
Sim, mas aquilo não é só para engenheiros civis,
aquilo
tem que ser pluridisciplinário.
Claro que é, e claro que é. Aliás, a Paula Teles claro, tem um gabinete também é multidisciplinar, claro. E o trabalho que desenvolve é também com pessoas que vão desde a sociologia aos engenheiros civis. Mas para dizer o quê? Para dizer que... Parece-me que a envergadura, no fundo, é reforçar... essa ideia, pela dimensão dos trabalhos envolvidos, vão muito além da ciclovia para que a ciclovia possa funcionar bem. Porque há mexidas na estrutura do piso da própria rodovia e das rotundas. E eu acho que é isso, é daí que vem a grande fatura e o reperfilamento, no fundo, a mudança dos carros para o outro lado, isso vai obrigar a mexer estruturalmente em toda aquela variante, e isso naturalmente é que vai ter encargos acrescidos. E um impacto muito grande no resultado final.
E o Jorge, assim, já está convencido, não?
Portanto, o João acaba como se vê e como se ouviu, acaba de passar um atestado de incompetência ao município de Braga, que devia ter feito era a requalificação da variante da encosta e não a requalificação da ciclovia, segundo aquilo que o João está
a
dizer.
A candidatura que é feita tem a designação de ciclovia. É verdade, o Jorge podia dizer, então era capaz de mexer no todo, então, só que o processo de candidatura tem esta designação, mas implica todas estas alterações. Por isso, em certa medida, tens razão o que está a dizer, só que a candidatura tinha esta epígrafe precisamente para poder aceder a determinado tipo de apoios. Só que vai obrigar a mexer nisto tudo.
Bom, eu vou começar por declarações do Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara disse que desde 2003, quando a ciclovia foi inaugurada, só por 2003, detectou desde logo, salvo erro, 27 pontos.
Ou 30, creio que foram 30.
Bom,
sim.
Algumas dezenas de pontos.
Eu lembro-me que ele fez uma conferência de imprensa de locais
extremamente perigosos, potenciadores de acidentes, que aliás estão aí, têm acontecido. E eu, de facto, abro a boca porque, envolvidos todos estes anos, envolvidos os anos de governação de Ricardo Rio, ele que tem consciência, que tem ali coisas graves, ainda não resolveu o problema e permite que continuem a acontecer acidentes ali. Acho que o Ricardo Rio, antes de mais, é responsável moral por todos os acidentes que ali têm acontecido. Porque se ele diz que já tem conhecimento disto, desde aquela altura, entra para o Presidente da Câmara e, no mínimo, se não tem condições para reparar aquilo, fechava e dizia: não há ciclovia. Não pode ser utilizada como ciclovia porque não tem condições objetivas. Isto é o que eu penso. Em relação a este processo, o João diz, e bem, que tem ali alguns cruzamentos que se tem que resolver. Mas ali não é só o problema dos cruzamentos, como se sabe. A ciclovia que existe vem de Freião até ao Hotel de Lamaçãs. Passe a publicidade. E durante o percurso tem várias zonas de estacionamento com a ciclovia a passar por trás dos automóveis estacionados, o que conflitua frequentemente com os ciclistas, inclusivamente com os peões, e aí mal, porque eles não devem utilizar essa parte de ciclovia para andar. Depois, porque tem garagens, tem saídas e entradas de estabelecimentos, vários, depois da ciclovia já foram abertas mais entradas e, portanto, isto é um problema complicadíssimo para instalar ali uma ciclovia. Quer dizer, não é impossível, mas é muito complicado. Uma solução, eventualmente, não sou especialista, mas uma solução seria passar, por exemplo, a ciclovia para a faixa central, dividindo as duas faixas de rodagem. Mas eu não sou especialista e isto...
Mas, com vista da solução que aliás, o José Gomes, o teu correligionário José Gomes, foi reforçar na última Assembleia Municipal, foi precisamente encostar a ciclovia, e é o que vai ser feito, encostar a ciclovia ao passeio.
Pois, o problema é que...
A ciclovia... Ou ficar além do passeio, também é outra solução que se usa.
O problema é que a ciclovia já está encostada ao passeio.
Não está sempre, porque tem estacionamento, alguns têm estacionamento entre a ciclovia e o passeio.
Exatamente, exatamente.
E a ideia é acabar com isso.
Mas nas que não estão, na maior parte do percurso, está passeio, está a ciclovia e depois está...
Sim, mas, Jorge, mas passar a ciclovia para o centro da via não me parece boa ideia, até por causa das questões da poluição. Das questões da poluição, não é?
Sim, claro, mas eu não sou especialista, estou a dizer, seria eventualmente, haverá outras, mas eu não sou...
Se houvesse uma cortina arbórea que o permitisse, fazia sentido. Sem cortina arbórea, não está, porque senão as pessoas iam respirar a poluição.
O que eu acho... Mas o Jorge estava a dizer que é tão complexo que eu estava a ficar um pouco com a ideia que se calhar era melhor não haver ali ciclovia, desistir de ser naquele local ou não.
Não digo desistir, certamente os técnicos têm soluções para isso. Eu não sou técnico e não vou aventurar a apresentar sugestões. Isto não é uma sugestão. É um indivíduo que está de fora e que diz, se calhar se tivesse ali no meio era melhor, não é? Mas não é apresentar uma solução que não tenho competências para isso. Agora, o que me parece é que aquela ciclovia que nasceu, obviamente, com muitos problemas, que se têm vindo a agravar. E reparemos uma coisa. Ricardo Rui é Presidente de Câmara desde 2013. Não se pregou um prego, como se costuma dizer, naquela ciclovia. A cor do piso foi-se embora, ninguém veio sinalizar aquilo. Há uma série de coisas que acontecem ali.
Jorge, no segundo ano de mandato houve uma intervenção corretiva. Sim. No segundo ano do mandato. Houve uma intervenção corretiva para acudir a uma série de problemas que lá havia.
Uma coisa mínima, uma coisa é isso que eu estou a dizer.
Barra retificação.
Para uma pessoa.
No segundo ano do primeiro mandato.
Para uma pessoa que na campanha para 2013 está escrito no programa que ia fazer 70 km de ciclovias, que dizia que aquilo era perigosíssimo, tinha não sei quantos pontos de conflito, e é verdade. Que poderiam ser perigosos e potenciadores de acidentes. E passam um mandato, vai no segundo mandato e zero.
Porque a envergadura da obra e a sua priorização obrigou à candidatura a fundos comunitários.
Fecha-se. Não se permite que esteja uma coisa a funcionar potencialmente perigosa para os munícipes.
Jorge, deixa-me só lembrar
para o seguinte. João acha que o Ricardo Rio pode ser considerado responsável moral, como
não,
dizia.
Eu julgo que não. E passo a explicar porquê. Uma das razões porque o Ricardo Rio conhece bem a ciclovia da variante em Costas é porque muitos dos cidadãos já ouviram às 5, às 6 ou às vezes às 7 da manhã a fazer o seu jogging matinal naquele espaço. Por isso o Ricardo Rio conhece particularmente bem aquela variante, porque utiliza com frequência para as suas atividades desportivas. E eu estou convencido que os problemas que estão detectados são graves, mas, a meu ver, não justificam o encerramento da ciclovia, porque se justificassem, já o tinham feito. É essa a minha convicção. Por isso, agora o que me parece é que seria desejável que eu já tivesse havido uma intervenção desta envergadura num prazo mais curto, acredito que sim, que era desejável. Só que se a Câmara não teve recursos e preparou um projeto de candidatura e que vai agora ser executado, e estavam a aguardar precisamente os fundos comunitários para poder, digamos, lançar a obra, percebo essa espera, e só espero que isto seja feito, de facto, com cabeça, tronco e membros, e aquilo que vai ser feito seja um bom investimento e que fique, digamos, em termos estruturais e com todas as regras que as boas práticas recomendam, para que depois não subsistam estes problemas, que eram os grandes problemas da ciclovia.
As coisas que são... As coisas que são fundamentais, geralmente, a desculpa é sempre a mesma. Não há dinheiro. E eu ainda no último programa fiz aqui o desafio de... Quantos milhões, insisto, milhões foram gastos desde 2013 no aluguel de tendas, que não são fundamentais.
Deixem-me cá ver.
Parece um exagero, mas...
Usando, eu, por acaso, usando... desafiei o Jorge a fazer as contas, mas não sei se...
O Jorge deve estar a preparar algum trabalho sobre isso.
Não, usando uma expressão do Presidente Ricardo Rio, nas redes sociais, e a expressão é mesmo esta, a ver se percebo. O Presidente da Câmara, a ver se percebo, não é? Estou a usar a frase de Ricardo Rio. Vamos gastar 2,8 milhões de euros a construir, pronto, enfim, acaba por ser construir 4,4 quilómetros de ciclovia, não é? E, ao mesmo tempo, portanto, vamos gastar esse dinheiro, não é? O município vai gastar esse dinheiro e quer dizer que da alienação, por exemplo, da fábrica Confiança, parte desse dinheiro vai ser utilizado para a ciclovia. Não sei se me faço entender. Há aqui algum paradoxo nestas opções.
Para a portanto, os comitários comissionados não pagam tudo.
Pronto. A nossa crítica é essencialmente esta. Há aqui algum anacronismo na forma de encarar aquilo que são as ciclovias, não é? As ciclovias não podem ser troços absolutamente demarcados, com um princípio e com um fim. Tem que fazer parte de circuitos e tem que permitir, sim senhor, o lazer, o desporto, a saúde, mas também, efetivamente, a mobilidade, para que seja possível resolver o problema do trânsito na cidade, não é?
Modalidade.
Pronto, para que a mobilidade suave possa, efetivamente, substituir-se aos veículos motorizados e, então, aliviar a carga de trânsito e também aliviar a carga da poluição, que é muito forte na cidade de Braga. Há situações críticas, além desta, não é? E de obra que já é feita depois de 2013. E estou, por exemplo, a lembrar a reabilitação do próprio pavilhão de exposições, que agora se chama Fórum Braga, por exemplo, não há à porta deste edifício, por exemplo, onde se possam parar em segurança as bicicletas. E mesmo a ciclovia do Rio Oeste, não é? Não tem uma ligação, e mesmo a própria estrada da acesso ao fórum, não tem uma ciclovia.
Portanto, essas, aliás, são algumas das críticas da Braga Ciclável, não é? Da Associação Braga Ciclável, que eu referi no início.
E além de que há outros pontos críticos também na ciclovia do Rio Oeste, que são flagrantes e que usam e que pedem uma resolução urgente e que, entretanto, ela tarda em chegar, não é? Pronto.
Ok. Fica por agora tratado este assunto. É daqueles que certamente voltarão destes dias.
Voltarão agora... com certeza, porque este executivo, desde o início, para este executivo, a mobilidade é mesmo suave. Tão suave, que não faz coisíssima nenhuma.
Em contradição com o programa, não é? Acelerar o futuro.
Claro.
Ok, vamos avançar para os temas surpresa do João e do Jorge. Avança o Jorge Cruz.
No último foi o João e eu não... Bom, eu queria falar de uma coisa que, de resto, foi a Assembleia Municipal, que nós já falámos aqui, só reforçar, porque, de facto, verifica-se aquilo que eu já tinha falado aqui, que é... Há bracarenses de primeira e bracarenses de segunda. A AGER acha que uns têm direito a um serviço e outros não têm direito a serviço nenhum ou têm direito a um serviço pior ou em piores circunstâncias. Isto é grave. É grave. A AGER falhou já todos os prazos para a colocação dos novos contentores. Falhou o primeiro prazo, depois pediu desculpa, não sei se pediu desculpa, se a expressão é esta, mas disse que corrigiu e marcou um novo prazo, também falhou, e não sabemos o que é que vai acontecer até a cobertura estar ser total. Mas, entretanto, surgem estes casos, que já surgiam, surgem estes casos de freguesias que se queixam, umas porque os contentores são ainda da primeira geração, enquanto que a cidade tem da última geração. Outros queixam-se também porque as recolhas não são nos prazos que foram anunciados. Enfim, parece-me que há uma grande, desculpem a minha expressão, uma grande rabaldaria com tudo isto. E isto até pode encaixar também numa outra questão que eu também já falei aqui, e que vem de encontro à história do plano de mobilidade suave. É que em alguns locais onde estaria previsto o tal ciclovia, neste momento não pode, porque tem lá contentores instalados desta última geração. O João, da outra vez, explicou-me como se eu fosse muito burro.
Seguramente que não.
Que estavam ali porque era mais fácil para os caminhões e tal, e que depois, quando viesse a ciclovia, seriam retirados dali. Portanto, já não é para esta coligação. Por isso é que ele diz: depois alguém há de tirar essa coisa dali. Eu acho que a AGER tem que olhar com olhos de ver. Olhar com olhos de ver não é só fazer lucros, distribuir lucros pelos privados, e tem que prestar o serviço a que está comprometido a empresa com a Câmara e com os munícipes. E não é isso, infelizmente, que está a acontecer. Esta ameaça, que não sei se vai concretizar-se, não, de um autarca de ir para tribunal, mostra claramente, se ainda houvesse dúvidas, que de facto a AGER tem estado a falhar bastante.
É de uma freguesia não urbana, de uma união de freguesias, creio, não urbana. O Jorge falou que havia bracarenses de primeira, de segunda, mas esqueceu-se que há alguns de terceira, designadamente o João Granja e eu próprio, porque ainda não temos nenhuma desses contentores.
Sim. Eu também não tenho.
Então somos aqui vários de terceira.
Acho importante fazermos essa confusão de interesses prévia.
Eu também não tenho.
Nós não temos nem de um nem de outros, por isso não
é
há...
É uma brincadeira.
Mas à parte disso, deixem-me dizer o seguinte. Isto foi um tema que animou a última Assembleia Municipal e eu tive a oportunidade de intervir sobre o tema. E para dizer o quê? Para dizer que, independentemente de algumas dificuldades normalmente associadas a um processo com esta envergadura, eu acho que Braga está a assistir a uma revolução positiva, muito positiva, naquilo que diz respeito ao tratamento dos lixos. Nós tínhamos um sistema arcaico de recolha de sacos e saquinhos, em que a recolha não era seletiva, digamos, tudo era tudo misturado, mas tínhamos, apesar de tudo, o que é uma tradição de Braga, já do passado, uma boa frequência de recolha, porque temos muitas cidades da nossa dimensão que não têm a recolha diária mesmo no espaço urbano. E esse era, digamos, um aspecto positivo que nós já tínhamos e que era fundamental que existisse, porque era a forma, no fundo, de minimizar, os sacos e os saquinhos que eram colocados à porta das residências. O problema que se coloca é que havia a necessidade de respeitar uma banda temporária, relativamente reduzida, e as pessoas não respeitavam isso. E aquilo que acontecia é que nós tínhamos com frequência cães e gatos e ratos a abrirem os sacos e até, em alguns casos, até pessoas à procura de alguma coisa com valor, acabavam por no fundo, desventrar os sacos do lixo e tínhamos aí um triste espetáculo em toda a cidade. Vamos com calma. Mas a ideia foi estudar o problema. Houve necessidade de estudar o problema. E eu quero dizer-vos que eu era das pessoas que tinha algumas reservas e tive a oportunidade de expressar aqui.
Os ouvidos vão dizer: senhor fala muito bem.
Eu tive a oportunidade de explicar aqui. Algumas reservas em relação à mudança.
É verdade.
Porque a minha convicção. Não, estou muito agradavelmente surpreendido. Explico porquê. Porque o sucesso deste sistema depende muito de obter a adesão dos cidadãos para que ele corra bem. E a AGER tinha que fazer um bom trabalho assim. Aliás, para mim o sucesso depende em dois níveis. Primeiro é explicar às pessoas a importância do sistema e pedir a colaboração das pessoas para essa situação. E em segundo lugar, a AGER não pode falhar no respeito pelos circuitos, pelos prazos de recolha e pela cadência da limpeza. Que é importante que se diga que o standard que a ERSAR, que é a entidade supervisora do setor, coloca a nível da limpeza é de 2 em 2 meses e em Braga está a ser feito de 15 em 15 dias. Naturalmente que este processo está em curso, nós estamos a colocar, digamos, todas estas estruturas. E o que é que se passa? Houve necessidade, face aos recursos existentes, à verba existente, de criar, digamos, na opção pela contentorização, contentores que, pelo seu volume, são adaptados à densidade populacional. E o que é que acontece? Há um contentor de metal maior, há um contentor de metal ligeiramente menor e há depois uma estrutura em polipropileno, próximo do plástico, que são de menor dimensão para serem colocados nos locais onde há menos densidade populacional. Claro que depois, para além disto, isto não é feito por freguesia, é feito por, digamos, aglomerados populacionais, no fundo, subsecções de freguesia, e há também ajustes que têm que ser feitos em função de rotas. Porque se uma rua, no princípio, tem prédios, mas no fim tem vivendas, ainda que a densidade seja diferente, por uma lógica de rota, os tipos de contentores têm que ser os mesmos para que o caminhão de recolha seja o mesmo. Claro que o objetivo é que todos tenham o sistema de recolha em que a recolha é robotizada. Vai o caminhão, apenas um homem consegue fazer a recolha em 1 minuto e 20 segundos. O que se passa é que não só não havia os recursos disponíveis, como a realidade da recolha é diferente em todo o concelho. E eu quero dizer o seguinte ao Jorge, é que eu admito que haja presentes de junta, e admito com muita facilidade, que estejam insatisfeitos e que tenham uma visão diferente e que se calhar optariam por outros modelos. Mas, em compensação, temos muitos presentes de junta que, pela sua parte, estão satisfeitos com o que têm. Eu ontem tive a oportunidade de trocar impressões com alguns presentes de junta que têm o sistema dos contentores em polipropileno e estão satisfeitos. E dizem mais, é que a existência daquelas estruturas tem permitido que alguns tipos de lixo que eram abandonados pelas freguesias, as pessoas agora com facilidade, até porque não têm que pagar a deposição destes resíduos, estão a colocá-los nos contentores e está-lhes a resolver outros problemas. O que eu quero dizer é que um processo desta natureza tem algumas dificuldades, tem algumas contrariedades, tem algumas insatisfações, tem algumas dificuldades. Agora, o que eu acho é que isto é uma revolução na recolha dos lixos em Braga, que é uma recolha positiva, que é uma reforma positiva e que, naturalmente, Roma e Pavia não se fizeram num dia. Roma e Pavia houve necessidade de definir prioridades. Não puderam ser colocados contentores de metal em todo o concelho. Nem fazia sentido numa ótica de gestão de recursos. Porque a diferença é só esta. É que aqueles contentores que custam 600 mil euros, se fossem todos em contentorização metálica, custavam 7 milhões e 300 mil euros. De 600 mil euros para 7 milhões e 300 mil euros. Agora, acho bem que o Executivo assuma o compromisso de progressivamente dotar todo o concelho de equipamentos similares para não haver ninguém a queixar-se. Agora, isto que seja feito a seu tempo, porque obviamente não pode ser feito tudo ao mesmo tempo, como facilmente as pessoas compreendem. Agora, julgo é que não é episódios como este que devem manchar, digamos, o caráter positivo que está associado a esta mudança que se está a viver no nosso concelho.
E a Alexandra Vieira está com ar de quem ficou convencida já.
Não, de todo. Embora
a gente
reconheça que a questão do lixo nos passeios na cidade de Braga era algo que urgia ou pedia uma solução há muito tempo, não é?
Mas ninguém está contra isso. É que sim. O João, da maneira que falou, parece que ele estou contra isso. Não.
Não estão a colocar, digamos, o foco sobre episódios laterais, desfocando aquilo que é a grande vantagem de ter um novo sistema de recolha.
No entanto, como qualquer revolução, e as revoluções, eu tenho para mim, que são sempre boas, porque são sempre para melhor e quem as faz com essa intenção, em princípio, pode conseguir angariar, digamos assim, mais apoio por parte das pessoas se ela for, se a dado momento do processo, se explicar às pessoas por que razão é que se fazem determinadas opções. E eu tenho reparado que, muitas vezes, o local onde estão colocados os contentores tem suscitado algumas críticas por parte dos moradores e basta fazer uma ronda pela cidade e perceber que não é perceptível o critério.
Seria estranho
se não fosse. Não é perceptível o critério que leva à colocação dos contentores em determinados sítios. Sacrificaram-se passeios, sacrificaram-se lugares de estacionamento, cortaram-se árvores, enfim, fizeram-se uma série de arranjos urbanísticos, ou quase urbanísticos, ou que deveriam ser pensados em termos urbanísticos. E lá está, e eu vou outra vez tocar na mesma tecla. Qualquer ação, num contexto que é uma cidade, tem de estar integrada com todas as outras dimensões. Não podem ser ações isoladas, porque há sempre efeitos não esperados que acontecem e que poderiam ser evitados se houvesse um bocadinho mais de diálogo entre os diferentes setores que estão implicados nos processos. Não é? E conseguir-se-ia, então, evitar algumas das indisposições, chamemos assim, por parte dos cidadãos. E até de alguns presentes de junta.
Ok, e avançamos então para o tema.
Bem, eu vou tentar sintetizar o meu tema e tentar transmitir, digamos, a minha indignação em relação a uma realidade que o governo assumiu em relação ao Braga e que é, a meu ver, de todo incompreensível. que tem a ver com aquilo que está a passar no Mosteiro de Tibães. O Mosteiro de Tibães, há alguns anos, já há bastantes anos, optou por não ter uma pousada de Enatura, à data, embora houvesse verbas no orçamento previstas para tal, e a partir daí, ao longo do tempo, em vários governos, de várias cores políticas, foi havendo sempre um programa de investimento com apoio dos quadros comunitários de vários milhões de euros. E a ideia foi sempre valorizar a recuperação do conjunto e do talo do fundo de uma unidade museológica sempre em progressivo desenvolvimento. Julgo que Tibães tem vindo a valorizar-se muito, quer na parte monumental, quer na parte ambiental, quer na preservação da cerca, quer até no potencial todo que está associado às minas de Wolframio, que estão lá situadas, que de facto têm um interesse turístico óbvio e indiscutível. E aquilo que nós temos assistido é que, de facto, o plano de investimento, com maior ou menor dificuldade, tem vindo a ser cumprido numa lógica de valorização do edifício. Lembro até que o monumento teve uma fase de grande projeção, quando, por exemplo, teve a Cimeira Luso-Espanhola, onde teve, digamos, um reconhecimento de âmbito internacional. Mas há outros eventos, nomeadamente associados à Universidade, que têm sido muito badalados. Para dizer também que Tibães, em 2018, atingiu um pico de atividade e um pico de visitas que rondou as 100 mil pessoas. Muito público escolar, naturalmente, mas também esse é importante e é fundamental que usufrua e frua daquele espaço. E a indignação tem a ver com o seguinte, é que, a par deste investimento e da valorização daquele conjunto, o Ministério da Cultura tem adotado uma postura que é verdadeiramente incompreensível. E então, Tibães, que com todo este conjunto, com todo o volume de visitas, com todo este investimento, tinha um diretor, a partir de um determinado momento passou a ter um coordenador. Julgo que o primeiro, de memória, terá sido Mário Brito, mas não se percebe como é que o Mosteiro é despromovido de diretor para coordenador. E o último feito deste responsável da DRCN, do Dr. Ponte, salvo era assim que o senhor se chama, foi acabar com o coordenador, suprimiram o coordenador Tibães, e Tibães agora reporta, é gerido a partir do Porto. E então a ideia é criar um novo figurino com acordos colaborativos com instituições externas, o que é uma verdadeira idiotice e que não se compreende. E as entidades que normalmente articulavam com o Mosteiro, juntas de freguesia, Câmara e outras instituições, estão a queixar-se que agora, para questões de cooperação pontual, diria quase diária ou semanal, não há despacho de tempo para as atividades poderem desenvolver. O que é uma coisa quase anedótica, porque naturalmente quem está no Porto tem outras funções, tem outras responsabilidades e não consegue dar resposta em tempo às proteções do dia-a-dia que o Mosteiro tem que dar resposta.
Estamos com
e a ideia aqui é, convém que alguém chame a atenção do Governo para esta situação. Julgo que terá que ser a Lisboa, porque pelo Porto, pelos vistos, não tem lucidez para perceber a dimensão da asneira que está a ser feita, e a minha esperança é que esta questão seja rapidamente corrigida, porque estão a prejudicar o Mosteiro de Tibães e com toda a importância que tem para a região e para o país.
Vamos ver se o Jorge Cruz também está disponível para chamar a atenção.
Não, eu concordo com aquilo que o João disse. Eu queria só juntar a minha voz a esse protesto, mas também recordar o excelente trabalho que foi feito pela anterior coordenadora, a última coordenadora quase teve, que fez de facto esses números de 2018.
Lourdes
Rufino. Os últimos números que o João divulgou é decorrente de um trabalho desenvolvido por ela e por uma série de parcerias que ela conseguiu chamar para aquilo. Mas isso é um problema que, de facto, eu acho que a cidade deve reclamar, porque não faz nenhum sentido, de facto, que seja uma estrutura daquelas comandada ou dirigida a partir do Porto, mas isso são os problemas que, neste momento, infelizmente, existem ao nível de... Eu diria que são muito mais extensos e que abrangem todo o Ministério da Cultura.
Uhum. Para terminar, Alexandra Vieira.
Sim, nós achamos também, tal qual como o João e o Jorge, que efetivamente uma estrutura como aquelas mereceria um outro tratamento por parte da Administração Central. Chamo também a atenção que não só não tem um diretor, o que por si já parece ser bastante grave, como também mesmo o número de funcionários que apoiam o edifício, que fazem as visitas guiadas e que que mantém o edifício aberto é manifestamente reduzido. As poucas pessoas que lá trabalham fazem enormes esforços para receber os visitantes, nomeadamente os grupos escolares, que têm por hábito, não é, ver este edifício tão importante. E, nesse sentido, nós também estamos preocupados com aquilo que está a acontecer no Mosteiro de Tibães.
Ok. Obrigado pela vossa presença. Estamos mesmo no final. Voltaremos daqui a 7 dias. Até lá, lembro-lhe que é muito importante que participe na vida cívica da cidade de Braga e pode fazê-lo, por exemplo, assistindo à segunda parte da Assembleia Municipal, que foi interrompida esta semana e que vai continuar na próxima sexta-feira, dia 3 de maio. Tenha um bom fim de semana e uma excelente semana.